abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento: Pina Pré-Moldados e Pré-Moldados Pina. Há 28 anos no mercado, o lugar certo do menor preço e qualidade. Areinha e Africanos.
E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo escrito pelo apóstolo Paulo muitas vezes é interpretado de uma forma equivocada, precipitada. É comum encontrar pessoas que não entendem por que sofrem, já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e essa é uma realidade tão certa. O apóstolo inicia a frase dizendo: e sabemos isso. Esse é o princípio que é conhecido amplamente declarado nas Escrituras. Na verdade, esse versículo é um tipo de síntese de todo o capítulo 8. Paulo abre o capítulo 8 dizendo que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E estes são habitadas pelo Espírito, que possuem a certeza de que são filhos de Deus, e como filhos eles também são herdeiros e serão ressuscitados gloriosamente. Romanos capítulo 8, versículos 9 a 17. Essas pessoas passam por sofrimentos por causa de Cristo, mas em breve partilharão da sua glória por estarem unidos. É o que nós podemos observar no texto de Romanos 8, versículos 18 a 22. Até esse grande dia, o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Romanos 8, 23 e 27. E tudo isso culmina na declaração do versículo 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Em primeiro lugar, é muito importante entender que todas as coisas não significa apenas algumas coisas. Quando o apóstolo escreve que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está apenas falando da alegria, felicidade, realizações, prosperidades. Esse todas as coisas também inclui sofrimento, tristeza, perdas, adversidades. E todas as coisas são realmente todas as coisas, não menos que isso. Na verdade, essa sentença inclui cada detalhe do universo controlado por Deus. Isso significa que esse todas as coisas cooperam para o bem aponta para a providência de Deus. Nada escapa do controle dele. E soberanamente, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem de certas pessoas. A identidade dessas pessoas é revelada na sequência do versículo. Veja o que diz o texto: cooperam para todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que podem ser confortados com a promessa de que todas as coisas, boas e ruins, contribuem para o bem? A resposta é clara: é óbvia, é explícita no texto. São aqueles que amam a Deus. As pessoas que amam a Deus, Paulo está escrevendo, todas as coisas cooperam, convergem para o seu bem. Então, quem ama a Deus, quem vive para a glória de Deus, quem está aliançado com Deus, quem vive em Cristo e para a glória de Deus, então tenha certeza, todas as coisas irão cooperar, corroborar para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu desenvolvimento. Essa declaração restringe a aplicação desse maravilhoso conforto. Todos, absolutamente todos, estão debaixo do governo e do controle soberano de Deus. Porém, apenas aqueles que de fato e de verdade amam a Deus podem descansar na verdade de que todas as coisas, mesmo aquelas que pareçam ser desfavoráveis aos olhos humanos, cooperam juntamente para o seu bem. O significado disso é que, mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê de algumas coisas, sabemos que nosso Deus está no controle do universo. Ele conduz a história de acordo com seu plano infalível, o seu plano perfeito. Saiba o que é a doutrina da providência de Deus. E aí Paulo acrescenta: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são as pessoas que amam a Deus? Por que que essas pessoas amam a Deus? E enquanto muitas outras, infelizmente, o odeiam. Será que há algo de especial nelas? Algum mérito próprio que as distingue das demais? A razão desse amor terá sido a sabedoria de suas próprias escolhas? O mesmo versículo trata de responder esses questionamentos em uma frase: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que aqueles que amam a Deus são também aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A base desse amor não está neles próprios, mas no próprio Deus. Não há mérito nenhum nas pessoas. Não há nada de especial em sua própria natureza. Essas pessoas amam a Deus porque elas foram chamadas por Ele. Elas o amam porque Ele as amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Essas pessoas estavam mortas em delitos de pecados. Eram por natureza filhos da ira, mas Deus as vivificou. Efésios 2, versículos de 1 a 10. Essas pessoas tiveram seus corações, seus pensamentos transformados pelo Espírito Santo. Elas foram convencidas dos seus pecados e compreenderam sua necessidade de Cristo. Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele mantém a responsabilidade humana, mas direciona toda a honra e toda a glória a quem realmente é digno de recebê-las. Embora seja o homem que ama a Deus, ele só pode fazê-lo por causa da obra que antes Deus fez nele. Portanto, a glória pertence unicamente a Deus. Filipenses 2, 12 e 13. Todas as coisas cooperam para o bem no tempo e na eternidade. Por fim, o apóstolo ainda indica que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e também incluem acontecimentos eternos. Por isso, ele escreve, daqueles que amam a Deus, conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, de modo que ele viesse a ser o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8:29. Então, a estes ele conheceu de antemão e predestinou, também chamou, justificou e glorificou. Romanos 8:30. E é realmente muito interessante a forma como o apóstolo Paulo fala de glorificação. A glorificação é o estágio final da obra da salvação. Será quando os redimidos desfrutarão da obra redentora de Cristo em toda a sua plenitude. E será o momento em que todas as pessoas que entregaram suas vidas a Cristo terão seus corpos glorificados, participando da glória de Cristo. Romanos 8:17. Mas perceba que, apesar da glorificação ser um acontecimento futuro, Paulo se refere a ela no tempo pretérito. Ele diz, a estes também glorificou. A certeza dessa glória futura é inabalável. E isso é mais uma prova de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, um propósito que jamais será frustrado. Então tenha certeza, Deus é tão sábio, Ele sabe tudo o que faz, Ele é perfeito. Confia nele, confiaremos nele. Obrigado, Senhor.
Surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus.
Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu.
E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não
só não perceber, confiarei.
Ele conhece o futuro e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei.
Incomparável é seu amor, nos guiará em paz.
E como
sua mão.
melhor pra mim.
Uma das mais belas composições de Eduardo Andrade, da dupla Eduardo e Silvana, Confiarei. Essa canção que marcou e tem marcado a minha vida, a minha história, junto com a minha esposa Milka, faz parte da nossa trilha sonora desde 1995.